Senhores vereadores, estamos então, neste momento, retomando a nossa reunião. Neste momento, então, eu quero destacar, cumprimentar e dizer da alegria de ter entre nós, na manhã de hoje, Dr. César, engenheiro sanitarista, que visita a Uruguaiana, e também do Dr. Frediani, ele que é diretor da Odebrecht Uruguaiana. Sejam muito bem-vindos. Eu passo, retomando a o nosso momento, então, relacionado ao pedido do líder do governo, vamos repassar ponto a ponto, o líder do governo acaba de pedir a inclusão do projeto relacionado às RPVs. Este documento que foi protocolado ontem na Câmara Municipal, ele chegou incompleto no sentido de que não tinha ainda as 6 assinaturas necessárias para que recebêssemos. A assessoria do senhor prefeito, através da Secretaria do Governo, providenciou essas assinaturas, que ficaram em número de 7, e retomaram, então, o protocolo. E chega, então, nesse momento, a nossa reunião, através da solicitação, eu reitero, do líder do governo, vereador Fernando Tarragó, para que se inclua na pauta. Das 7 assinaturas, a manifestação nesse momento foi do vereador Marcelo Lemos, no sentido de ser retirada a sua assinatura do documento através de ofício que diz o seguinte: venho requerer o que segue, que o vereador subrevente assinou adesão ao projeto de lei que visa reduzir o teto das RPVs. Ocorre que tomou conhecimento somente nesta data da integralidade do requerimento número 1365/2015 da Presidência da Câmara de Vereadores, que impõe condição ao Poder Executivo para adesão dos vereadores a novo projeto de redução do teto RPVs, condições estas que não foram observadas ou cumpridas pelo Poder Executivo. Assim, comunico expressamente a retirada da minha assinatura do projeto de lei número 132/2015, para que seja dado prosseguimento ao procedimento de mediação junto ao Ministério Público do Trabalho. Na condição de presidente, eu tenho alguns pontos a considerar. Realmente, existe um documento que saiu da Casa Legislativa, onde alguns pontos ainda estão em haver, vereador Marcelo Lemos, eu concordo com Vossa Excelência, muitos pontos em haver ainda a serem discutidos e que é de responsabilidade do Executivo. Nós vamos, de qualquer maneira, qualquer que seja o resultado do encaminhamento desta manhã com relação ao projeto, nós não vamos abandonar e vamos continuar dentro dessa posição que a Casa Legislativa tomou através desse documento. E o ponto, digamos, de responsabilidade de parte do Ministério Público do Trabalho continua firme e latente. Existe o comprometimento e, aliás, todos aceitaram, tanto os sindicatos como a Casa Legislativa e o Executivo, de que essas tratativas estão sendo tomadas, estão sendo abordadas e discutidas com a participação do Ministério Público do Trabalho. Nós vamos dar continuidade, então. Vereador Fernando Tarragó confirma, então, o pedido de inclusão do projeto. Primeiro pedido que vai ser analisado neste momento é o pedido de inclusão do projeto feito pelo vereador Fernando Tarragó, que é o de ser encaminhado às discussões e ter, a partir dali, o trâmite todo relacionado aos todos os encaminhamentos que chegam às comissões. Coloco em votação, neste momento, os que concordam com o pedido do vereador Fernando Tarragó, permaneçam como se encontram. Os contrários, levantem-se.
E já peço a palavra, senhora presidente.
Os contrários hoje, para deixarmos registrados, então, a inclusão do projeto é a do vereador Marcelo Lemos e do vereador Rafael Alves, que já se manifestam com relação a... Não, desculpa. Desculpa, então, nós não temos discussão. Desculpa, vereador. Eu não vi. O terceiro vereador, então, que foi contra ao pedido de inclusão. Vereador Irani também. Então, somos mais, são mais. Vereador Irani, contra a inclusão. Vereador Egídio, contra a inclusão. Vereador Marcelo Lemos, contra a inclusão do projeto. Vereador Carlos Eduardo, são... Então, foi negado. Considera-se que foi, diante dessa votação, que foi negado o pedido de inclusão deste projeto na pauta de hoje. Ele voltará e será incluído, então. Ela pode se manifestar, sem problema nenhum, mas até agora nós precisamos fazer a nossa reunião andar. Se manifeste-se ou cale-se. Então, é muito rápido, é muito objetivo. Quer pedir a palavra, vereadora, para se manifestar? Vamos lá, então.
Então, senhora presidente, com relação, entendendo que os colegas falaram que era de 60 dias e foi aumentar para 180, então eu retiro, porque eu não sabia dessa questão. Nós não temos, ficamos tomando conhecimento hoje, né? Então, sim, mas eu quero ver as emendas primeiro. Não importa. Retirei.
A vereadora Josefina também não aprova o pedido de inclusão do projeto. Um, dois. Sim. E não aprova a inclusão.
A inclusão do projeto é no protocolo. O protocolo tinha 7 assinaturas e foi aceito o protocolo. Agora nós é que vamos avaliar o projeto na casa.
Sem discussão paralela, nós só vamos, já contamos os votos, né, os votos contrários ao pedido, e nós vamos encerrar aqui. Então, o projeto fica na seguinte condição ou situação. Vai entrar na próxima reunião, hoje não precisamos mais votar o regime de urgência urgentíssima solicitado, está encerrada a discussão relativa a esse assunto. Vereador Josefina Soares, então, nós continuamos com a pauta de hoje, na ordem do dia, os projetos que estão encaminhados.
Projeto de lei do Executivo, ementa, votação do regime de urgência urgentíssima, votação nominal, maioria absoluta, 6 votos. Projeto de lei 076 de 2015, institui a aprendizagem profissional no âmbito da administração pública direta, sociedade de economia mista, autárquica e funcional do município de Uruguaiana, conforme menciona. Senhora Presidente, Jussara Osório, ao cumprimentá-la com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo o incluso projeto de lei de número 076 de 2015, que institui aprendizagem profissional no âmbito da administração pública direta, sociedade de economia mista, autárquica e funcional do município de Uruguaiana, conforme menciona. O presente projeto de lei tem por finalidade afirmar a importância de um instituto legal que reúne dois dos eixos basilares da política nacional para a juventude, quais sejam educação legal que reúne dois eixos basilares da política nacional para a juventude, quais sejam educação e trabalho, com a contratação de adolescentes e jovens aprendizes na idade de 14 a 24 anos, conforme disposto na Lei Federal número 10.097, de 19 de dezembro de 2000. 3. Com este projeto aprovado e transformado em lei, se transformará em uma política de Estado em prol da renovação das oportunidades para os jovens que atingem a idade de entrar no mercado de trabalho e proporciona aos adolescentes e jovens uma formação técnico-profissional metódica, oportunizando atividades teóricas e práticas. 4. Oferta aos adolescentes e jovens condições favoráveis para receber aprendizagem profissional e estimular a inserção, reinserção e manutenção dos adolescentes e jovens no sistema educacional, a fim de garantir o seu processo de escolarização e... 5. Propicia prioritariamente, perdão, aos adolescentes e jovens em vulnerabilidade social e econômica, um contrato especial de trabalho. 6. Por todo o exposto e confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Passamos, então, à votação do regime do referido projeto, que solicita de parte do Executivo a condição de urgência urgentíssima. Votação nominal. Expediente, por gentileza. Expediente, por gentileza, votação nominal. Sendo votado, então, neste momento, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 76/2015. Vereadora Josefina Soares fará a chamada nominal.
Vereadora Antônia Gide Rufino de Carvalho.
Sim, o regime.
Sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Rafael.
Entendendo não haver necessidade de um regime de urgência urgentíssima para a discussão da criação desta autarquia, é não, com certeza.
Não. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Vereadora Joana Alberto. Sim. Não, perdão, pulei aqui. Vereador Irani. Não. Vereador José Fernando Arragô. Não, pulei de novo. Vereador João Adalberto.
Sim.
Sim. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Arragô. Sim. Vereador Marcelo.
Sim.
Sim. Vereador Rony, ausente. 7 votos, sim, senhora presidente, e 2 não e 1 ausência.
Com esse resultado está, então, aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de origem executiva. Passamos, então, ao próximo projeto, número 88/2015, em discussão e votação únicas, projeto também de origem executiva.
Em discussão e votação únicas. Do Poder Executivo, ofício número 109 de 2015, encaminha projeto de lei 088 de 2015, dispõe sobre a regularização de construções clandestinas ou irregulares e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 088 de 2015, protocolado nesta casa sobre o número 1162 de 2015, de proposição do Poder Executivo, que busca aprovação de nova legislação que permita a regularização de construções clandestinas, aquelas realizadas sem autorização do poder público ou em desacordo com o projeto autorizado. Com a proposta, as construções regulares concluídas até a data anterior ao da publicação da lei poderão ser regularizadas sem aplicação de penalidades, desde que encaminhadas ao protocolo da Prefeitura Municipal, mediante requerimento até a data máxima de 31/12/2016. A matéria encontra-se de acordo com o previsto no artigo 30 da Constituição Federal de 1988, onde compete aos municípios promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O proponente também justifica a iniciativa em decorrência da vigência do novo plano diretor do município, Lei Complementar número 06 de 2014. Todavia, analisando a matéria, percebe-se que o projeto de lei não prevê e não menciona a possibilidade de regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, nos termos do que permite o Estatuto das Cidades, situação que poderia ser aproveitada pelo proponente, como no caso da horta pública. Neste sentido, sugerimos ao Poder Executivo que analise com a maior brevidade a regularização de áreas desta natureza, por meio de novo projeto de lei. Isto posto, estando de acordo com as normas legais e inconstitucionais, o presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei sendo favorável à sua tramitação, devendo ser analisado quanto ao mérito pelas demais comissões técnicas da Casa. Sala das Comissões. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2015. Relator, vereador Irani Coelho Fernandes. Relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 88, protocolado sobre o número 1162 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas ou irregulares e da outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade regularização de construções clandestinas ou irregulares. A iniciativa se torna louvável diante da realidade do município, pois nos termos deste projeto fica estabelecido condições que possibilitem aos interessados procederem à necessária regularização de suas construções ou reformas sem aplicação de penalidades. Importa destacar que sem a devida averbação nos órgãos competentes, os imóveis se tornam intransferíveis e inegociáveis, comprometendo, inclusive, suas respectivas valorizações. Diante do exposto, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 2015. Relator, vereador Marcelo Lemos, de acordo com os demais membros da comissão. Feitas as leituras, senhor presidente.
Feita a leitura, então, o projeto está em discussão. Para discutir o projeto, o vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, colegas vereadores e nossos amigos aqui do Imbá. E quem nos acompanha também através da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Há momentos em que nós precisamos também fazer o reconhecimento quando a coisa é boa. E há momentos também que nós devemos criticar, apontar falhas e buscar soluções. Ultimamente nós temos feito mais isso, apontando falhas, erros, equívocos e tentando apontar soluções. Mas hoje preciso fazer o reconhecimento desse projeto de origem executiva que tramitou nesta casa e teve a aprovação unânime nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores e que hoje vai à votação. Ele trata da regularização de construções irregulares. Meus amigos ouvintes, nós estamos falando daquele puxado, daquele aumento da casa, daquela casa que foi construída e não tem habites, daquela casa que é de alvenaria ou de madeira, que foi construída em até área do município, que os moradores têm o termo de concessão de uso. Então, dá-se aqui um passo importante, porque antes da aprovação desse projeto, quem residia num imóvel assim não podia vendê-lo. E qualquer cidadão interessado em comprar um imóvel nessa condição não poderia comprá-lo e registrar em seu nome. Poderia comprá-lo com um contrato de gaveta, que não tem a validade jurídica necessária. Agora, nós esperamos que esses moradores, essas pessoas possam terão a possibilidade de registrar. Isso é muito importante. Vem tardio, mas merece os nossos cumprimentos desta casa, desses vereadores. Então, sem dúvida, terá o meu voto favorável hoje esse projeto. E aviso aos ouvintes aí que nos acompanham na Líder e na São Miguel que comecem a pensar nisso. Procurem o poder público para a devida regularização. É importante para vocês, porque daqui a pouco acontece a perda de um familiar e o imóvel precisa ser transferido, precisa ter herdeiros. Então, tudo isso envolve esse projeto. Isso é muito importante. Nós cumprimentamos o Poder Executivo pela proposição, terá o nosso apoio, e votarei favorável ao projeto. Obrigado, colegas vereadores e presidente.
Peço a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Josefina Soares, depois passarei ao vereador Egídio Carvalho, depois ao vereador Adalberto Silva e vereador Irani Fernandes.
Senhora presidente, vereadora Jussara, eu gostaria de cumprimentar o meu amigo, meu querido amigo Frediane, que aqui se encontra, está presente, ele e o doutor César. Sejam bem-vindos nessa casa. Senhora presidente, esse assunto, esse projeto, e lendo ele, como eu não faço parte das comissões, eu fico meio de fora dos projetos, porque eu sou secretária, então a secretária ela não trabalha nas comissões. Mas eu fico preocupada por dois pontos. Os puxadinhos, como diz o vereador Rafael, realmente, os puxadinhos são aquelas pessoas que não podem construir sua casa. Então, ela vai puxando, vai fazendo os pedacinhos, né? Ajeitando. É uma casinha. A pessoa vai puxando, ajeita, puxa um quartinho, ajeita lá. Por quê? Por que os puxadinhos? Porque essas pessoas não têm dinheiro para construir uma casa, uma mansão, uma casa boa. Eu posso dizer isso aí. Então, esses puxadinhos, né? Eu também fiz um puxadinho também para mim, porque eu entreguei toda a minha casa para os meus filhos, então eu fiz um puxadinho para mim também. Uma sala, um quarto pequenininho, uma cozinha bem pequenininha, que a minha era enorme, fiquei com uma que não dá para virar, pecha, se te virar para frente, pecha a bunda na mesa, né? Perdão da palavra. Então, eu me preocupo, quanto vão pagar essas pessoas pelo puxadinho? Quanto vão pagar? Tem a regra, mas eu não tenho aqui no projeto as regras, né? Nós temos que saber quanto que custa isso aí. Então, é preocupante. É preocupante porque quem faz os seus puxadinhos são pessoas que não têm dinheiro. São pessoas que não podem comprar uma casa boa. Então, isso me diz que é preocupante porque nós sabemos quanto vai pagar. Mas eu quero ficar atenta e quero dizer a todos, o pessoal que está ouvindo, que alguém pagar muito tem que buscar a Câmara de Vereadores para nós buscar, para que reveja o projeto. Muito obrigada.
Muito obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho, para discutir.
Muito obrigado, senhora presidente. Quero aqui saudar a direção da Odebrecht Ambiental. Já desejei-lhe boas-vindas, doutor Eduardo Frediani, engenheiro ambiental. Quero saudar também o doutor César, que o acompanha, e recebê-lo aqui nesta casa. Aqui hoje é a casa do Poder Legislativo de Uruguaiana. Sintam-se, por favor, à vontade. Mas, quando trata-se de um projeto que tem como fundamento o social, nós não podemos discordar, vereadora Jussara Osório, senhores vereadores, embora não estejamos aqui para dizer sim, permanentemente sim, ao Poder Executivo. Entendemos que, em algumas demandas, nós temos que votar contra. Mas, como dizia o vereador Rafael, que se rende neste momento com o seu sim por um projeto que é nobre. E aqui estão representantes, e quero usar como exemplo os moradores da Horta Pública, que estão representados pelo Elias, que é uma das lideranças, e o Cristiano. Quero cumprimentá-los, que vêm acompanhar essa sessão plenária, porque é importante a votação desta casa nesta questão que atende principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade. E a aprovação desse projeto, vereador Adalberto Silva, vai dar aquela segurança, aquela tranquilidade, porque acredito que quem está nesta condição não dorme. Claro. Tem uma preocupação permanente com a sua área, com o seu terreno, que a qualquer momento pode ser solicitado pelo município, pode ser desapropriado, vereador Adalberto Silva. Então, isso vai fazer com que esse morador, que é da nossa periferia, esse trabalhador, tem a oportunidade, inclusive, tem agora a capacidade, a competência de, no momento que quiser, não fazer o seu puxadinho, mas até pode, mas fazer a sua casinha de alvenaria com a segurança, com a garantia da área, Elias. Ele pode ir a uma agência bancária, a uma instituição bancária e fazer o financiamento para poder fazer a sua casinha digna e honrada. Então, o meu voto sim, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Líder, da Rádio São Miguel, que transmite essa sessão, é sim ao social.
Com a palavra, vereador.
Excelentíssima colega vereadora Jussara Osório, pessoal que estão aqui na nossa reunião de trabalho, Frigiani, que tomou água do Rio Uruguai, e certamente ele não ia se aguentar, não voltar mais, porque aqui é tomou água do Rio Uruguai, certamente volta. E agora ele diz que volta para ficar aqui em Uruguai. Cumprimento, Frigiani. Quanto ao projeto, queria cumprimentar os colegas vereadores que se posicionaram a favor, até porque Há uma necessidade grande, vereador Rafael, em regulamentar, uma vez que hoje a lei que foi aprovada nessa casa com relação à taxa de lixo é não, porque não é só os terrenos que não estão já, também as pessoas que têm os terrenos e que construíram, e que não têm habites, e por isso pagam a taxa de lixo, vereador Arani, como que fosse comercial, mais caro que fosse a... Então as pessoas vão ter condições agora de realizar o habite das suas casas, né? Registrar suas casas e diminuir, vereador, em 5 vezes a taxa de lixo, que hoje pago todos aqueles que, embora tenham construção em terrenos vazios, eles pagam a taxa de lixo como comercial, vejo bem, pago, se eles têm 300 metros, eles pagam você 300 metros do supermercado Rispoli, que produz 1 tonelada de lixo por hora, talvez, não é por dia, eu acho. Algumas toneladas de lixo produz, né, um supermercado dessa envergadura. E quem tem o terreno é isso que produz. Então, gente, então essa é uma forma de todas aquelas pessoas que, independente de que se moram em área de terreno, que não é sua propriedade, né, que estão procedendo do município, legalizaram sua situação, também todos aqueles que construíram o terreno e na oportunidade não tiveram a oportunidade de realizar o habite e que agora vão poder, né, sem custos, né, do custo, em custos adequados, claro, com a realidade, sem multa, sem júri, essas coisas que sempre acarreta numa pessoa em não ter feito, vai poder legalizar os seus bens. Então nós entendemos e complementamos o prefeito, porque esse é um projeto de cunho social, não é? Como aproveitamos a complementar também o Viziane, não é? Que também isenta todo o pessoal, vereadora Jussara, todo o pessoal que não pagaram a água desde a sua implantação e a taxa de esgoto, que possa agora pagar sem multa e sem júri. É a forma das empresas se ressarcir, que a prefeitura não deixa ser uma empresa, né, e as pessoas legalizar a sua situação.
Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra para discutir, vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente. Gostaria de falar que nós estamos fazendo duas discussões completamente diferentes. Uma que se refere aos imóveis, às pessoas que construíram imóveis que não pediram a licença na prefeitura para construir seus imóveis e que, por isso, elas não conseguem ter o habite. Vou dar um exemplo. Tem um cidadão. Por que o mérito dessa questão? Hoje, o cidadão poderá, com a aprovação dessa lei, o cidadão poderá chegar na prefeitura e dizer: olha, eu quero regularizar a situação da minha casa que eu construí, que eu não tirei licença, que eu não tenho habite. Tá? A prefeitura vai retirar todos os juros e multas pela construção, e o cidadão vai negociar com a prefeitura de que forma vai pagar. Esse é um ponto. Qual é o fato positivo? O fato positivo é que, se você está com uma casa irregular e de repente você quer negociar a casa, você não vai poder, porque ela não está regulamentada na prefeitura. Você quer abrir uma oficina mecânica na sua casa, tu vai tirar licença para abrir essa oficina, um bar, uma lanchonete para trabalhar, você não vai poder tirar o alvará porque a tua casa não está regulamentada. Então, essa é a dimensão da lei. Com relação à questão social, eu fui o relator da primeira comissão. A prefeitura precisa encaminhar uma outra lei para regularização fundiária, que é o caso da horta, é o caso de vários terrenos que tem no município que as pessoas estão utilizando, inclusive terrenos da prefeitura, e que elas já estão morando há muito tempo lá e que elas não vão ser dona nunca, se não tiver essa lei. Então, um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto. Que é para o companheiro Elias ali não sair daqui com a sensação de que o problema da horta, da ocupação da horta, está resolvido. é outro assunto. Nós pedimos que nessa disposição de regularizar essa questão das construções clandestinas, diríamos assim, que ele encaminhe para essa casa um projeto de regularização fundiária para poder transformar aquelas áreas em zonas de interesse social e, a partir daí, fazer a doação direto para as pessoas. Nós temos dois exemplos. A vila... Onde é o cacau ali? Não. Onde é o cacau? Como é que é o nome daquela vila? Não.
O seu tempo esgotou, o senhor pode concluir, vereador?
Sim, não, mas isso é interessante, importante isso aí. Existe a... Rui Ramos. Nós já solicitamos para quê? O que acontece com a Rui Ramos? O que acontece com a Anitta Garibaldi? O que acontece com a Chácaras do Sol, que antes era para ser chácaras e hoje já tem habitações lá? Já foram divididos os terrenos. Nós solicitamos que o prefeito derrube os decretos que diz que o cidadão que recebeu a casa na Rui Ramos ou em outro local, que ele não pode transferir nem para os filhos. Então a casa não é dele, já faz mais de 30 anos que tem o projeto e ele não vai poder vender, já vendeu, a gente sabe que tem muito contrato de gaveta.
Tá bem. Obrigado, vereador.
Não pode nem botar um negócio. Então são duas leis diferentes. Essa lei tem um cunho social, a outra que deverá vir para essa casa é que vai favorecer ao assentamento lá, onde que a prefeitura tem vários imóveis que ainda está no nome da prefeitura e que não é do cidadão.
Muito bem.
É outra discussão.
Obrigado, vereador.
Desculpa aí a tolerância. Obrigado.
Vereador Irani Coelho Fernandes. Na sequência, usa da palavra o vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso.
Excelentíssimo senhor presidente no exercício, vereador Egídio Carvalho, colegas vereadores. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de citar o nome do Cristiano, do Elias, que foram incansáveis várias vezes indo nas comissões, deixando seus afazeres, não só lutando pela causa deles, mas pela causa de todos que estão sendo contemplados hoje com esse projeto. Então, eu acho muito importante ressaltar o nome deles aí. Não é politicamente, até porque eu não sou mais candidato a nada, mas não é comum, por isso que a gente está citando. E também falar, dar os parabéns ao prefeito, que aqui a gente só se vê malhar, e quando se manda uma lei aqui que vem beneficiar a comunidade, em forma geral, mesmo que não seja ampla, como diz o vereador Irani, devemos reconhecer, porque os outros prefeitos não fizeram. E se fizeram, fizeram de maneira muito restrita. Então, quero dar os parabéns ao prefeito Schneider por ter tido essa iniciativa, porque as pessoas hoje vão ter autonomia com relação àquilo que é seu, vão ter uma escritura, vão ser dono. Isso vai ser um orgulho, olha, acredito até que um presente de Natal que estão ganhando essas famílias aí. Então, quero dar os parabéns ao prefeito Schneider e dizer que incentivar, somar o vereador Irani, que ele mande essa outra etapa e que mais famílias sejam contempladas. Só pedir a palavra para isso, porque eu acho que a iniciativa é do executivo e ele teve essa iniciativa e está de parabéns.
Muito bem. O projeto está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se. Não havendo manifestações, em contrário, está aprovado. Muito bem. Vamos com a sequência, então, secretária vereadora Josefina Soares. Vamos com a sequência dos trabalhos.
Do Poder Executivo, projeto. Em discussão, em votação única, maioria simples. Ofício, número 168 de 2015. Da SECAD, encaminha projeto de lei 126 de 2015 e autoriza a abertura de crédito especial suplementar no orçamento vigente no valor de R$500 mil. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Relator, vereador João Adalberto Rosa e Silva. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 126 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$500 mil. No orçamento vigente, toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64, salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexo ao projeto de lei. alocando recursos exclusivamente da rubrica da Secretaria Municipal de Saúde, servindo-se da dotação descrita no artigo 2º do Projeto de Lei 122 de 2015. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de novembro de 2015. Vereador João Adalberto Rosa e Silva, relator, de acordo com demais membros da comissão.
Senhores vereadores, estamos em discussão e votação única referente ao ofício número 168-2015.
Discutir, presidente.
Para discutir, vereador Marcelo.
Essa alteração, essa suplementação no orçamento, é uma alteração de rúbrica na Secretaria de Saúde. É, realoca de um setor para outro. Foi, inclusive, foi discutido no Conselho Municipal de Saúde. Está tudo ok. Acredito que não tenha problema nenhum. Só para fazer essa manifestação. Muito obrigado.
Eu até sugeriria...
Vereador, o senhor pede a palavra, vereador.
Apenas uma parte
decidida pelo
vereador Marcelo Lemos, que o líder do governo, doutor Fernando Tarragona, fizesse, então, uma explanação do que significam esses valores, onde eles serão aplicados na questão saúde.
Só para especificar, manutenção da atenção básica, né, para compra de material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, para questão jurídica. E o dinheiro vem da própria manutenção da atenção básica. Tá bom?
Muito bem. Discussão, então. Encerrada a discussão. Estamos em votação, senhores vereadores. Votação única. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Está aprovado este documento, ofício número 668-2015,
SECAD. Em discussão única e votação maioria simples. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei. Parecer, chega a esta comissão para parecer. Peço a gentileza que os vereadores... Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 129 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 110 mil no orçamento vigente. Tomatal, iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 103 da Lei Orgânica do Município. E nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320 de 64, salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexo ao projeto de lei, alocando recursos exclusivamente da rubrica da Câmara Municipal de Uruguaiana. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional, suplementar o parecer é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 2015, relator, vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com mais membros da comissão, senhor presidente.
Em votação, então, o ofício número 175-2015. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários levantem-se. Está aprovado. Será encaminhado às comissões da casa, próximo projeto, leitura, vereadora Josefina Soares.
Será encaminhada às comissões técnicas da casa, da mesa diretora, projeto de resolução número 08 de 2015, que altera dispositivo da resolução 27/2014, conforme menciona. Vai para as comissões. Os convites. Ementa. Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo convida para a solenidade de entrega do prêmio Folha Verde, dia 7 de 12 às 16 horas em Porto Alegre. Da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Transporte, convida para audiência pública para a apresentação das etapas do Plano de Mobilidade Urbana de Uruguaiana, dia 13 e 12 de 2015 às 19 horas no Salão Nobre da Prefeitura. Da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, CAPES 2, e o fotógrafo Guto Riela convidam para a primeira mostra fotográfica. Tudo muda a partir do olhar. Dias 3, 4, de 12, a 7, a 9, de 12, de 2015, na Secretaria Municipal de Cultura.
Após a leitura dos convites, senhores vereadores, estamos em período de votação. Os que concordam permaneçam com os encontros, contrários manifestem-se, estão aprovados.
Expedientes. correspondência recebida do Executivo, ofício protocolar sobre os números da Prefeitura Municipal ementa em caminho demonstrativo resumido da execução orçamentária quinto bimestre de 2015. Da Prefeitura Municipal encaminha relatório dos projetos de lei encaminhados pelo Executivo e que ainda não foram apreciados pelo plenário, projeto 061, 082, 102, 109, 110, 115, 120, 121, 127, 128 de 2015.
Em votação, não havendo manifestações contrárias, estão aprovados.
De diversos ofícios protocolados, remetente Caixa Econômica Federal, ementa, comunica a liberação de recursos financeiros para o município de Uruguaiana no valor de R$ 13.830,00 no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos. Diversos, Associação Espírita Dr. Ferreira de Moraes, Comunidade Terapêutica Joana de Ângeles, São Borja, Rio Grande do Sul, encaminha comunicado ao Legislativo de que esteve em visita ao Executivo de Uruguaiana para pleitear uma parceria no fornecimento de serviço especializado. Solicita apoio dos vereadores junto ao Executivo e à Secretaria de Saúde. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 591 a 592 de 2015 e atos legislativos número 106 de 2015. Adversos, ofício protocolado sem número. Feita todas as leituras, senhora, e nada mais a tratar.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Ao encerramento, então, desses trabalhos, gostaria de aproveitar o espaço, fazer um convite àquelas pessoas que nos acompanham através da Rádio São Miguel e Rádio Líder. Lembrando que amanhã, sexta-feira, dia 4, nós teremos um evento na Praça Barão do Rio Branco, organizado pela Câmara Municipal, chamado Câmara Solidária, onde teremos, através de grandes parcerias, serviços prestados à comunidade. Das 9 às 19 horas, onde estarão, então, todos os vereadores em contato, à disposição da população, e num dia muito alegre, inclusive com grandes atrações. Convite, então, para que possamos estar alguns momentos juntos. Os vereadores saem de seus gabinetes, então, e nos encontraremos na Praça Barão do Rio Branco. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta reunião. Muito obrigada a todos, agradecendo uma vez mais ao Polo Municipal Patrício Lopes pela acolhida do nosso trabalho.